Queridos, aceitem a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Para que vocês possam se assentar, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Quanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando sobre ou por cima das águas. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Tome seu assento. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amados, eu vou ser bem objetivo. Esse capítulo 14, ele começa com o seguinte título: a morte de João Batista. Esse é o momento em que a referência de Jesus tomba. Sim, Jesus teve referências. Tanto que ele reconhece João Batista como o maior homem nascido de mulher. João Batista tinha um significado enorme para Jesus, porque ele veio para endireitar os caminhos e as veredas para que viesse o Messias. A relação deles era de antes do nascimento, quando Isabel e Maria se encontram, e ao saudar Maria, o bebê dentro de Maria pula, porque havia uma conexão entre o Messias e aquele que estava no ventre de Maria e aquele que estava no ventre de Isabel. João Batista era de uma envergadura espetacular, porque as palavras que ele ministrava eram tão fortes e tão duras. Ele não tinha filtro nem polidez nas palavras que ele dizia. Qualquer grosseria que for dita neste púlpito, sei que isso nunca aconteceu ou não acontece, mas se disser, talvez alguém se levante e vá embora. João Batista, todos que entram ali, eu vi o sorriso no rosto da equipe de recepção, né? Toda carinhosa. Imagina essa equipe recebendo você e falando: vem, raça de víbora. Talvez você daria as costas e iria embora. Você está muito bem acomodado, glória a Deus, temos ar-condicionado, uma boa estrutura de ventilação, temos pessoas no staff apoiando. Ele pregava no deserto, sol queimando a nossa careca, um calor danado, não tinha banco, não tinha nenhum tipo de estrutura, e as pessoas iam até ele. Essa era a envergadura desse homem. Ele conseguia atrair, não pelo ambiente ou pela estrutura, e sim pelo conteúdo que ele trazia, que era a palavra do reino dos céus. Este homem, ele não tinha, como diz o ditado, ele não tinha papas na língua, né? Ele não tinha filtro. Em um dado momento, ele agride de forma intensa, porque a verdade agride normalmente quem está na mentira. Quem está na escuridão, quando é alvo de um jato ou de um facho de luz intenso, se sente atacado. Será que alguém entendeu o que eu disse? E da mesma forma que a verdade foi intensa contra Herodes, Herodes dá uma ordem em um momento de bebedeira, e finalmente João Batista é morto, decapitado. Este episódio é um episódio em que Jesus recebe a notícia que uma grande referência daquela geração morreu. E eu vim com meu coração ardendo referente a isso, até pedir desculpa para o pastor Ferreira, porque eu não prego com esboço, eu não monto, eu fico falando, meu Deus. A última vez que eu preguei lá na Adai de Soeiro, me mandaram assim: qual é a mensagem que você vai pregar? Eu falei, eu não sei, mas quando eu souber eu te conto. E o Senhor nessa madrugada falava ao meu coração sobre esse texto, a necessidade que ele tem de levantar referências. E é sobre isso que eu vim pregar nessa manhã. Jesus está chateado porque a referência dele perdeu. Você já perdeu alguma referência? Como é que foi o sentimento? Talvez a tua referência era tua mãe, era teu pai, era um amigo querido, e ele se foi. E eu sei porque acompanho, porque sou amigo da família desde de menino. Meu pai era amigo íntimo do pastor Paulo Silas. Nós temos uma história muito antiga. E quando o nosso querido patriarca faleceu, tanto ele quanto meu pai, o peso e a lacuna se tornou muito grande. Jesus sabia que duas lacunas aconteceriam rapidamente: uma de João Batista e outra dele mesmo. Porque mesmo morrendo, mas ressuscitando, ele iria ao Pai. Jesus sente a necessidade de levantar referências para que continuem a obra dele. E ele fica entristecido pela perda dessa referência. E a Bíblia diz que ele se desloca e ele sai de perto da multidão. Porque normalmente quem está frustrado não gosta de muita agitação. Prefere ficar quieto e viver um pouco o seu luto. E às vezes isso faz bem. É até importante. Ele entra num barco e sai sozinho. Mas quando ele vê de longe a multidão, o coração dele aperta. Porque o chamado é maior que o luto. É tempo de você se levantar e retomar o seu chamado. Porque você transformou seu luto em um status maior que o seu chamado. Jesus retorna com o barco e começa a pregar. E na mente dele sempre tem: eu preciso levantar referências. Ele passa esses 3 anos do seu ministério. Imagina se ele tivesse pregado 30, né? Com 3 é o estrago que ele fez. 30 anos, imagina se ele tivesse ficado desse tempo todo. Mas 3 anos ele passa esse tempo todo, e preste bem atenção. Ele está sempre querendo ensinar os seus discípulos, ele está sempre dando sermões, ele está sempre aplicando algo para que as pessoas cresçam. Há um tempo em que Deus vai tolerar você ferido aqui. Mas a partir do momento que ele operar o milagre da cura da tua ferida, ele não vai suportar você parado. Há um tempo em que você vai passar aqui dentro sendo ministrado, mas Deus vai exigir certa postura posteriormente para você ministrar alguém. Vai ter um tempo em que Deus vai aceitar você vir aqui pedir uma oração. E vai ter um tempo em que Deus vai te enviar para orar por alguém em algum hospital, alguma casa. Vai ter um tempo em que você vai se aconselhar com os pastores e líderes dessa igreja. Vai chegar um tempo em que Deus vai te dar sabedoria para você começar a ser referência e aconselhar pessoas. E do nada você não vai entender pessoas chegando até você e pedindo conselho. Sabe o que que é? Chegou o tempo de parar de pedir e começar a entregar. Chegou o tempo de parar de absorver a água e os nutrientes e começar a entregar frutos, porque você é árvore frutífera. E Jesus está sempre olhando, e aí ele vê uma oportunidade, uma grande multidão, no mínimo teria lá umas 7, 8 mil pessoas, porque tinham 5 mil só de homens. E quando termina o momento dele ministrar, já é tarde, e aí os discípulos chegam nele e falam: dispersa-os, porque são muitos, já está tarde, eles precisam comer, precisam ir embora, não tem hotel, não tem nada. Jesus olha e fala: já sei, vou criar uma circunstância impossível que exija unicamente o mundo espiritual, porque eu preciso levantar pessoas do mundo espiritual. Para levantar pessoas do mundo espiritual, preciso criar circunstâncias do mundo espiritual. Então eu vou criar algo aqui que é impossível. Eles conseguirem alimentar mais de 5 mil pessoas. E isso só vai acontecer se eles tiverem fé e estiverem em contato com o mundo espiritual. Eles podem ser doutos, eles podem ter mestrado, doutorado, podem ser gestores, podem ser habilidosos em toda a técnica imaginável. Porém, eu vou apresentar um desafio que só a comunhão comigo e com o Pai vai conseguir com que eles se levantem como referência. Não vai ser o português polido, a capacidade de pregação, a capacidade vocal, o melisma, a técnica vocal, a capacidade de tocar, nada disso vai conseguir fazer levantá-los como referência. Vou criar uma circunstância onde eles só consigam se levantar como referência, se abraçarem o mundo espiritual, entrarem no mundo espiritual através da oração, da comunhão, do jejum, e viverem um milagre. Eu vou criar algo impossível para levantar pessoas que transitam no mundo espiritual. Está começando a entender por que ele está deixando a situação crescer acima dos seus limites? Só que ninguém se levanta. Jesus olha para eles e fala: dai-os de comer vocês. Ser líder de igreja, não confunda, e eu falo com conhecimento de causa, são década e meia a mais de liderança no ambiente corporativo, minha graduação, minhas pós, meu mestrado, é tudo em liderança. Todas as lideranças que você vai ver por aí fora, e fico feliz com o Summit, porque é uma liderança que olha não somente o âmbito corporativo, mas começa a enxergar a peculiaridade de liderar organismo e não organização. Ela suga, o organismo suga a liderança. Não é um processo fácil. E quando o seu pastor fala: faça, faça. Porque o seu líder está vendo em você algo que nem você enxerga em você. É por isso que Deus chega em você e fala: filho, vou te levantar como um grande profeta, como uma grande ministradora, como uma mulher e um homem de Deus que vai ser a referência na tua casa. E você olha no espelho e fala: eu? É, você. É porque a dependência que nós temos de ter capacidade e queremos nos preparar a vida inteira. Existe uma máxima da engenharia que diz que todo projeto pode ser melhorado, mas se você só melhorá-lo, você vai ficar a vida inteira melhorando e nunca vai executá-lo. E Jesus, ele sabe que uma hora ele tem que passar a régua. Mas Pedro te traiu, mas passa a régua e aplica. Mas Pedro não estava lá do seu lado da cruz. Não interessa, passa a régua, ele é meu, eu vou trabalhar nas estruturas dele, eu vou mexer com ele e eu vou tratá-lo e vou prepará-lo para a posição que eu quero. Caráter é forjado, personalidade nasce conosco. Se você depois puder, eu tenho um, porque eu estou parado em casa por causa de tudo isso aqui, aí eu fiz um canal de podcast e comecei algumas ministrações. E eu ministrei as primeiras quatro sobre os quatro temperamentos da personalidade humana e como Deus usa os temperamentos, as personalidades, como ferramenta. Porque se a personalidade nasce, ele vira para Jeremias e fala: Jeremias, do ventre eu te conheço. Eu vi você se formar. Sabe esse temperamento forte teu que você fala que não presta para o ministério?
Então, Deus te colocou exatamente porque Ele tem um lugar exato para você no ministério. Depois você entra lá, Pastor Ricardo. Bom? Eles não fazem. Jesus pega os pães e peixes, faz a multiplicação e fica deveras decepcionado. Porque você nunca vai saber a tua capacidade se você não estender a mão no arado. A sua limitação no teu psicológico vai sempre ganhar a discussão, porque você não tem fatos para provar para ela que você pode mais. Ouça, Jesus não desiste. Ele vai te levantar como referência. É que você é medroso, mas Ele não desiste. Ele vai criar outra circunstância e você vai se levantar como referência. É tempo em que o meu Deus olhou para essa geração e viu que as referências começaram a morrer, e viu que essa geração é uma geração hipócrita que fica pedindo alguém para se levantar, mas ela mesmo não quer, porque ser referência acarreta responsabilidades e risco. Eu ouvi de uma pessoa que falou: olha, cheguei lá no condomínio e me reconheceram da igreja, lascou, vou ter que andar na linha agora. Falei: é essa a tua preocupação? Jesus vira para eles e fala assim: entrem no barco. Para onde? Vão atravessar o mar. E o Senhor? Eu vou despedir a multidão. Ele nunca despediu a multidão. Eles já estavam de barriga cheia. Crente de barriga cheia vai para casa. Ele nunca. Mas dessa vez ele pegou aqui e falou: não, eu vou despedir a multidão. Vão. Aí eles entram no barco. Não sei se vocês conhecem aquele hino: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. Aí tem uma parte desse hino que fala assim: da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer. Já ouviu esse hino? Pois é, assembleiano, é coisa das antigas, irmão. Esse hino foi feito por causa disso, por causa dessa passagem. Jesus está na montanha e está orando à parte, e eles estão no barco. Chega no meio, a tempestade, diz a Bíblia, que cerca eles. Eu não sei, eu moro no 14º andar, e às vezes eu olho, a tempestade fica aquela cortina, né, que cerca só uma parte do bairro, né? Não sei se você já viu assim. Ela cerca os discípulos no barco. E isso faz total sentido. Por que que luta bate na nossa cabeça e não na do vizinho, né? Pode passar dois, separa o carro na rua, multa o seu no multo da frente, no multo de trás, batem no seu carro, a luta cerca a tua casa. Eu lembro até hoje do caminhão que desceu a ladeira e entrou na garagem do carro do meu pai. Tanta garagem pro miserável entrar. Ele entrou na garagem, arrebentou. Meu pai tinha um Voyage, o Voyage virou um Uno. Não é possível que tanta desgraça aconteça comigo. Taquei pedra na cruz, como diz o ditado por aí. Eu tô azarado, não é possível. Aí eu vou na campanha, eu vou na irmãzinha do coque, ela vai orar e vai sair essa mandinga de cima de mim. E Deus olhando do céu falando: a tempestade fui eu que criei para poder trabalhar em você. A tempestade gera referências. Não existe outra forma de se gerar referência. É só na pancada. Deixa eu te explicar. Carinho não faz cicatriz. É na luta que se faz crescer. E o mundo espiritual só libera certas bênçãos e certos patamares se você for amadurecendo. Deus é pai, e como um pai olhando para o filho sabe o que dar a ele mediante a sua maturidade. Então não seja birrento e birrenta para pedir demais. Como um pai que vai dar um carro para o filho, mas quando tiver 18, não quando tiver 10. ele cria uma tempestade e os caras entram em pânico no barco. E aí a tempestade começa a bater e Jesus está no monte, ele não desce. Por quê? Porque a tempestade ainda não intensificou. E Jesus continua orando. E a tempestade está batendo. Olha que interessante, presta atenção. Eles foram diversas vezes com Jesus no barco. Dessa vez eles tiveram que trabalhar com a ordem, não com a presença. Será que alguém entendeu o que eu falei? Quando ele dá ordem, ele dá ordem, mas ele não foi. Atravessem. Chega uma hora que a tempestade, pastor, está rodeando eles. Eles não estão enxergando um palmo à frente do nariz, porque escureceu, não tem luz, água para tudo quanto é lado. Eles estão remando e a Bíblia diz que o vento era contrário. Contrário a quê? Contrário a qualquer movimento seu. Tudo que você vai fazer da zica, Jesus. Sabe como é que foi o capotamento do meu carro? Eu estava indo trabalhar. Arrancou vários carros, eu arranquei normalmente. Meu carro era menor, porque eu tinha trocado de carro. E estava com o carro alugado, esperando para que saísse outro carro meu, que era um pouco maior. Eu estava com um carrinho pequeno, arranquei rápido. Velocidade dentro da média, estava indo trabalhar tranquilo. Um cara apontou na avenida, para cruzar a avenida. Quando eu estou chegando perto, esse cara arranca. Eu tiro, porque não dá tempo de frear, e ele pega a minha traseira. Meu carro roda, bate na mureta e capota. O teto afunda, bate na minha cabeça, pressiona a minha coluna e fratura a minha vértebra. Tava vindo um monte de carro. Por que que o meu? O interessante é, capotei o carro e estava consciente. Quando o carro capotou, essa pessoa se evadiu. Na rua de trás, a polícia saiu e fechou a avenida imediatamente. Do outro lado, estava passando uma ambulância. Ela fez o contorno e me pegou. 30 minutos, eu estava no Hospital São Luís. Houve uma fratura aguda com achatamento da vértebra. Toda fratura aguda esfarela ou solta parte da vértebra. Eles falaram que não dá para entender. Eu tive uma fratura aguda, só que estável. O osso continua lá. O médico olhou para mim e falou: é como se Jesus estivesse segurando a tua vértebra. Isso para mim faz todo o sentido, porque diz aqui no texto que ele está na montanha, está vendo eles, está acompanhando, está orando, inclusive por eles, só que está deixando a tempestade fazer o que precisa ser feito. Aí eu entendi aquele hino que diz assim: não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Esse vento e essa tempestade vai se encerrar no tempo certo. Isso me leva para perto de ti. Por mais que você tente, a tempestade vai encerrar quando Deus quiser que ela encerre. Mas você está sendo monitorado por aquele que manda nos ventos e no mar. Pega na mão de alguém, por gentileza, de forma profética, diga isso. A tempestade vai fazer o que tem que ser feito, mas ela não vai te matar. Jesus está te monitorando. Vou caminhar para o meu encerramento. Jesus desce. À noite, eles estão não tendo mais forças. Jesus não nos prova além da capacidade, amém? mas também não ameniza, ele leva no limite. E é interessante a forma como Jesus trabalha, porque quando passamos uma luta e vencemos, nos tornamos mais maduros. Se estamos mais maduros, nossa capacidade de aumentar lutas aumenta, certo? O que você acha que vai acontecer com a próxima luta? Faz todo sentido. Se é a última, você falou, não vou aguentar. E Deus olha e fala, aguentou. Você vai aguentar. Jesus desce da montanha. E deixa eu te explicar. O barco foi com eles. Aí Jesus já começa a dar um recado para o mundo espiritual. Quem manda aqui sou eu. Como? Ele chega na ponta do mar. E olha para o mar assim. Lembra de mim? Como não, senhor? O senhor estava lá quando foi dividido água e terra. Qual é o estado da tua matéria? Bom, o mundo só conhece, ou melhor, tem mais estados, mas os naturais é sólido, gasoso e líquido, né? Tem aí o quarto estágio da matéria, que é o plasma, mas não vamos falar sobre isso. Qual é o teu estado da matéria? Líquido. Eu sou mais pesado do que a água. Se eu pisar, vai afundar. Só que quem está dando a ordem sou eu. E eu não aceito regras da terra. As regras da física e da química não se aplicam ao meu Deus. Ele olha e fala, olha, você é líquido. Na hora que eu pisar em você, você vai ficar sólido. O mundo espiritual já entende o seguinte: não é o físico que manda no espiritual, é o espiritual que manda no físico. Diz a palavra, Deus é espírito. E diz lá no Gênesis, espírito se movia sobre a face das águas. Deus que é espírito começa a dar ordem e o que é físico começa a nascer. Começa a entender uma coisa, quando Jesus chega para entrar no mar, ele dá um recado ao mundo espiritual. Ei, quem manda neste mundo sou eu e eu estou pisando. E como eu sou o que manda no mundo espiritual, tudo no mundo físico vai se adequar a mim e não eu a ele. É tão forte o que eu estou te dizendo que quando Jesus cruza o mar e pisa em Gadara, a Bíblia diz que o mundo espiritual se move e todos os espíritos malignos vêm se apresentar a Jesus, porque ele manda no mundo espiritual e o mundo espiritual traz aravas. O mundo espiritual traz a existência o que não existe. Se prepara que você serve o Deus que é espírito. E aquilo que você não vê no físico, comece a enxergar no mundo espiritual, que vai se materializar. Ele vai trazer a existência o que você acha que não existe. Ele começa a pisar sobre a água e a água começa... Por quê? Jesus não traz o barco para a praia. Jesus vai para o meio da tempestade. Jesus não puxa o barquinho para fora da tempestade. Jesus entra com você. Ele quer entrar. E olha que é interessante. Jesus vai em direção para entrar. Quem está na praia... só vê uma cortina de chuva. Quem está no meio da tempestade vê Jesus andando. Será que alguém aqui vai entender o que eu vou dizer? Não dá para ver o milagre estando tão distante do centro da tempestade. Você está no olho do furacão, pois é. É só aí que você vai conseguir visualizar o milagre, aumentar a tua intimidade com Deus, crescer no mundo espiritual. Não queira viver o milagre bonitinho, sentado na praia, tomando água de coco. Vem para a pancadaria. Jesus entra na tempestade, os homens veem alguém andando por cima da tempestade, na boa, eu falei que eu não posso pregar um pentecostal, já começa a doer, Imagina que você está num barco, uma tempestade enorme, tudo escuro, você não vê um palmo à frente dali, de repente você vê um vulto andando por cima da água na tua direção. Eu não sei como eles não deram um grito, sai Satanás. É tão forte que eu já vi mulher, bastante, que é um pouco mais cotidiano, principalmente quando cruza uma barata, inesperadamente um rato, inesperadamente a mulher já dá um chili. Agora, irmão, deixa eu te explicar. Eles começaram homens da chilique. Imagina a cena, ferreirinha dos homens gritando, sangue de Jesus. É tão feio que Jesus nem tolera isso. Ele fala, vou me apresentar para eles pararem de dar chilique. Às vezes Deus só vai conseguir parar a tua histeria quando Ele se mostrar para você no meio da tempestade. Ai, ai. Você tem a mania de enxergar Jesus na bonança, de branquinho, cabelinho branco, aquela visão quase norueguesa dele, né? É, você só costuma ver, você não consegue visualizar Jesus nos ventos e na tempestade. Aí é o inimigo. Aí Jesus chega e se apresenta. Sou eu. Na tempestade que mais judiou você, eu estava lá. Tempestade que mais te machucou. Quando eles veem Jesus, cerrei, prometo. Fechei até a Bíblia. Eles veem o vulto, aí Jesus se faz perceber para acalmar a histeria. Pega na mão de alguém e fala, eu não sei o tamanho da tempestade. Eu não sei se você está em pânico para essa próxima semana. Mas Jesus veio se apresentar a você, para você deixar essa histeria. Levanta as duas mãos para o céu que eu quero profetizar como homem de Deus. O Senhor vai te dar paz no meio da tempestade. O Senhor é aquele que não somente acalma a tempestade, Ele acalma você no meio da tempestade. O Senhor manda eu te dizer, a tempestade é forte, mas Ele está no meio da tempestade, assim diz o Senhor. Receba a calma e a paz que precisa para lidar com a crise que está te rodeando e para sair mais forte e mais separado, mais maduro e a referência necessária que Deus quer que você seja na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no meio dos teus amigos. Ele te levanta no meio deste vento para ser a referência. No meio da escuridão, você será a luz do mundo. Aí acontece o que Jesus esperava e torcia tanto. Pedro olha para Jesus e fala, ei! Pedro doidão, né? Oh, se é o Senhor mesmo, manda eu ir com o Senhor. Irmãos, no meio da tempestade, vento para tudo quanto é lado, água batendo tudo quanto é lugar, qual é o lugar mais seguro dessa tempestade onde eles estão? Oi? Oi? Não, Pedro entende uma coisa, que o lugar mais seguro de uma tempestade é onde Jesus está. Jesus está no barco? Sim ou não? Nessa passagem, Jesus está no barco? Sim ou não? Pedro entende. Pedro fala, aqui está seguro, mas Jesus não está aqui. Posso pedir que a igreja fique de pé? Vamos ficar de pé. Se levantar como referência requer riscos. E a análise de risco é você procurar, seja na área de finanças, seja você aplicar qualquer índice que você pode imaginar. KPM, Harry Markowitz, teoria das carteiras. Se você quiser aplicar índice de Sharp, você aplica o que você quiser. Só que no mundo espiritual só existe um índice que diz o lugar mais seguro. É onde Jesus está. Quando Pedro fala, manda Jesus. Aí olha o que Jesus faz. Vem, Entenda, Jesus foi na direção do barco, mas ele não entrou no barco. Ele não queria entrar no barco. Se ele entrasse no barco, ele seria Jesus. Se alguém saísse do barco, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria: está na hora de você pular do barco. Quando Jesus fala, vem, Pedro bate. Quando Pedro bate, o pé voa e ele vai pisar. Você já pulou na piscina, direto. Só que você só vai conseguir andar sobre a tempestade se o caminho que você traçar for em direção a Jesus. Jesus não pula, Pedro não pula para correr para a praia onde é o lugar seguro. Pedro pula para correr em direção a Jesus. E tem gente aqui que está pulando, querendo pular do barco para ir embora. E Jesus está falando: só vai funcionar se vir me abraçar. Quando ele bate, pula. Só vai viver um milagre quem tiver uma postura no mundo espiritual. Quando ele bate e pula, irmão, imagina Pedro quando bateu os dois pés em cima da água e não afundou. Eu acho que ele olha pro barco e fala: hey, hey. Vocês são mole mesmo, hein? Eu vou nessa ali que vamos trocar ideia por cima da água e o Jesus. Imagina Pedro chegando no céu, olhando para Moisés e falando: e aí, você abriu as águas? Passei por cima. Preste atenção. É o tempo que esta igreja tem que se focar cada vez mais em Jesus. Porque quando Pedro está focado, ele está andando. Quando ele olha para o vento, o pé afunda. Pega na mão de alguém e fala assim: quem olha o vento não semeia. Às vezes você tem que baixar a cabeça e continuar plantando. Baixa a cabeça, continua plantando. Baixa a cabeça, continua plantando. Não olha para o vento, continua andando, olhando para Jesus. Andando, olhando para Jesus. Andando, olhando para Jesus. Enquanto o teu foco for em Jesus, o mar te obedece. Enquanto o foco for em Jesus, o mar vai ficar sólido no teu pé. Quando ele balança, Jesus pega ele e levanta. Fica de pé. Quem foi mesmo que Jesus levantou como pedra para edificar a igreja? O único que pulou para fora. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, eu preciso orar por vocês. Antes de orar, o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que Ele preparou certas situações para que você crescesse e se tornasse a referência. Oh, meu Jesus está dizendo que Ele vai pegar pessoas que tinham título de ovelha negra e serão a cabeça mais sensata da família. O Senhor está no meio dessa tempestade, acalma o teu coração. Ele está no meio dessa tempestade. Eu vim todo quebrado, literalmente. Mas eu vim cheio da graça de Deus. Eu estava orando, eu estava me consagrando e falando: Senhor, eu preciso entregar algo da tua parte. Eu sou só um instrumento que, se a Ele não tocar, nada acontece. Mas você precisa sair daqui entendendo que o tempo de pedir colo acabou, o tempo de dar colo e abraço em alguém chegou. É tempo de você entender que essa tempestade está forjando o teu caráter e as tuas estruturas. Quanto maior o prédio, mais forte as estruturas precisam ser. É por isso que Ele está trabalhando na tua estrutura. Você pediu coisa grande, a sua estrutura precisa ser compatível com o que Ele vai te dar. Oh, Espírito Santo, eu sei que vai valer a pena. Espírito Santo de Deus, toca no coração e na vida de cada um que está aqui nessa manhã. Restaura as forças dos seus filhos que estão no meio dessa tempestade há dias, há meses, há anos. Estão cansados, quase jogando o remo fora porque não aguentam mais. Estão querendo deixar a tempestade levar. Mas eu sei que o Senhor está caminhando sobre as águas, indo em direção ao barco. E as coisas vão começar a mudar a partir do momento que eles se aperceberem que o Senhor está na tempestade. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Ouça. O Senhor nessa manhã precisa reatar a aliança com algumas pessoas que pisaram aqui. Ele não abre mão de você. Você jogou a toalha. Ele pegou a toalha e falou: não. Tempestade serve para você se levantar como referência. Ofensas servem para mostrar tua grandeza de caráter, de não devolver na mesma moeda. Frustrações são as máscaras das pessoas caindo e Deus selecionando quem deve estar à sua volta. A tempestade mostra a verdade das pessoas. Não dá para ter maquiagem no meio da tempestade. Tem que mostrar a verdadeira face. A tempestade só vai ser sobrepujada. E em nenhum momento no texto diz que a tempestade acalmou. Mas Pedro ficou à vontade quando chegou em Jesus e começou a andar sobre as águas. Está segurando a mão de alguém? Olha para essa pessoa e fala: Deus vai te deixar à vontade no meio do caos. Porque o caos é temporário. Mas você vai caminhar muito forte. Você vai mostrar que Deus é contigo. O Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias, o dia bom, o dia mau. Para a vassoura lá.